Um dos graves problemas que a gente enfrenta no Brasil é não só o problema da violência, mas nós temos indicadores que nós precisamos resolver, que é o problema da evasão escolar. Para vocês terem uma ideia, o Estado tem procurado, quem tem o maior percentual de evasão escolar, a faixa etária, é o ensino médio. Que é aquele período da juventude, as pessoas, que é o período mais difícil do jovem na transição. E a gente tem procurado criar políticas de reduzir essa evasão escolar no Ceará. Nós conseguimos reduzir nos últimos 10 anos de 16%, quase 17% para 6% de evasão, que foi o melhor resultado no ano passado, que ainda é alto. 6% representa mais de 20 mil jovens que abandonam a escola só no ensino médio todo ano. E se juntarmos ensino fundamental de 4 a 17 anos, nós vamos ultrapassar 33 mil jovens e crianças que abandonam a escola todos os anos no Ceará. Se ele botar aí, isso vai se acumulando. E o Ceará, para vocês terem uma ideia, o Ceará hoje tem quase mais de 450 mil jovens atualmente que nem trabalham, nem estudam, então, que é o chamado de nem trabalha, nem estuda. Então, e esse é um problema grave, que inclusive nós não sabemos onde é que está esse jovem, se ele está trabalhando, se ele está fazendo alguma atividade particular, ou muitas vezes esse jovem é aliciado para o mundo do crime, para a droga. Então a ideia é que a gente possa, esse programa que nós vamos apresentar aqui, é a ideia que a gente possa garantir que o aluno permanecer nenhum aluno fora da escola, essa é a nossa meta, e também fazer uma busca ativa de trazer de volta esse jovem para dentro da escola. Nós estamos falando em construir uma geração, uma nova geração no Ceará, de jovens que possam ter esperança, ter oportunidade, ter um futuro melhor, se capacitar. E é claro que isso precisa ser abraçado por uma série de políticas, por uma rede de atenção e envolvimento de várias entidades com esse grande objetivo. É um desafio, mas eu não tenho dúvida que é um desafio que nós podemos juntos vencer. Bom, nenhum aluno fora da escola. Essa é a nossa meta, que nós queremos pactuar, muito parecido com o que nós pactuamos na época do ex-governador Cid com a implantação do PAI, que a Isolda, minha vice-governadora, era secretária da Educação, que hoje é um resultado que nós ampliamos em 2015 até a nona série, que nós apresentamos esse ano o resultado desses 10 anos, comemoramos 10 anos do PAIC, e os números são estimulantes, são os melhores do Brasil, fruto dessa pactuação. Cada um de nós temos assim, podemos bater no peito e dizer, eu faço parte dessa história da educação do Ceará. Eu tenho contribuído para o meu estado, contribuído para o futuro dos cearenses. Então, nenhum aluno fora da escola é garantir a permanência de todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola, evitando o abandono e buscando os alunos que estão fora da escola para inseri-los novamente na escola. Veja o grande desafio. O desafio menor é garantir que o aluno não abandone a escola, mas o maior desafio é tentar buscar inserir, reinserir esses alunos, esses jovens que estão fora da escola novamente no sistema educacional. Então, esse é o propósito do programa que é apresentado. Ele tem dois eixos. O eixo da prevenção, ou seja, do abandono e da evasão, porque o abandono é quando você abandona durante o ano letivo. A evasão é quando você passa de um ano letivo para o outro e ele não se matricula no ano seguinte. Então, tecnicamente, tem uma ligeira diferença entre abandono e evasão. Mas um eixo é a prevenção e o outro eixo é a inserção. Ou seja, eu vou prevenir para que aquele jovem não saia da escola, não abandone, e o outro é reinserir o jovem de volta à escola. Aqui são os números de 2016 de taxa de abandono escolar por faixa etária. O aluno de 6 a 10 anos, de 11 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Nós temos aqui hoje algo em torno de 30% de alunos que fora da faixa etária, na idade, na escola. Ou seja, alunos que estão um pouco acima da idade e ainda num nível escolar mais baixo. Mas se a gente somar aí, Ou seja, nós temos aí algo em torno de 33 mil alunos, crianças e jovens, aquele número que eu estava colocando, que deixam a escola por ano. Se a gente multiplicar isso por 10 anos, são 330 mil jovens e crianças que abandonam a escola. E muitas vezes a gente sabe qual a consequência social disso no nosso estado. Apesar do Ceará ter indicadores melhores do que o Brasil e melhores do que o Nordeste. Pode passar. Isso é dado de 2016, né, do PNAD. Bom, o eixo da prevenção. Primeiro, a identificação de grupos de alunos que apresentam características associadas ao abandono escolar com vistas a realizar melhor acompanhamento. A ideia é que a gente possa acompanhar esse aluno. E aí vamos ter ferramentas disponíveis, fazer a frequência diariamente, fazer o diário online, implantar um sistema eletrônico de monitoramento da frequência escolar, como eu estava falando, e de notas e de recuperação dos alunos. O Estado tem um programa chamado SIG, que é um sistema de gerenciamento escolar, que nós queremos disponibilizar esse sistema, para que nenhum município tenha que gastar dinheiro contratando sistema ou pagando sistema. É um sistema que pode controlar a frequência e a vida escolar daquele aluno. Porque hoje nós não temos esse sistema integrado com o Estado, com os municípios, né? Então eu preciso saber, porque quem dá essa informação, o município informa ao Ministério da Educação. E quando essa informação vai ser divulgada, ela leva geralmente, passa quase um ano para a gente ter essa informação. Nós precisamos ter essa informação imediata. A gente pode ter essa informação todo dia, saber aquele aluno que não frequentou a escola, ter informação semanal, ter informação mensal, buscar o motivo que aquele aluno não está indo para a escola. E aí vamos já mostrar, vamos criar os agentes educacionais para isso também, para fortalecer a ajuda dos municípios. E identificar o motivo que aquele aluno não está indo para a escola, trazê-lo de volta, e isso no eixo de prevenção. O maior período que o aluno abandona a escola é na transição do ensino fundamental para o ensino médio. É quando ele sai do ensino fundamental e ensino médio. Nós precisamos saber integrar ali. Eu tenho a Maria do Carmo, naquele município, que concluiu a nona série do ensino fundamental. Eu preciso saber se ela foi matriculada no primeiro ano do ensino médio. Eu preciso saber daquele imediato. Para isso, eu preciso integrar o sistema da SEDUC com o sistema do município. Para eu saber que naquele ano, 300 alunos do ensino fundamental concluíram e quantos ingressaram no ensino médio, de imediato, daquele, sem ter essa escala de esperar um ano pela informação. Então, eu tenho que 290 matricularam no ensino médio. Bom, se 290 dos 300 e aqueles 10 foram para onde? Onde é que estão? Por que não se matricularam no ensino médio? E aí a busca ativa desses jovens para saber o motivo e tentar estimulá-los para que eles se matriculem no ensino médio. Nós criamos um programa chamado Cheguei Ensino Médio, que é uma forma de estimular acolhimento desse jovem, né? Esse é o jovem também que já chega no primeiro ano do ensino médio, Rui, porque tem um problema também. Tem aquele que não se matricula no ensino médio, mas tem aquele que se matricula e quando chega logo no primeiro ano, é o ano que tem o maior número de evasão de alunos. Então, eu preciso acolher bem, estimular aquele aluno para que ele se sinta bem, porque às vezes ele muda de amigos, muda de turma, muda de ambiente, né? Então, isso faz com que ele fique mais vulnerável a, muitas vezes, desistir da escola. Bom, criação de um protocolo de registro de ações da escola para o caso de alunos faltosos. Tem um protocolo que todas as escolas possam seguir, né? Quando o aluno ou deixa de ir para a escola, abandona, isso possa ser registrado. Tudo isso com ferramentas que nós já estamos construindo, ou já temos algumas delas. A articulação com o Conselho Tutelar quando for necessário. Quando for necessário, por isso que é importante envolver também outras instituições ou outros organismos nesse debate. Programa de transição do ensino fundamental para o médio, como eu já falei agora há pouco tempo. Essa é a fase mais crítica do abandono escolar. Aqui nós temos um comparativo de crianças e adolescentes fora da escola por faixa etária, ainda em 2015, porque são dados do PNAD de 2015, é o último dado oficial que nós temos. Mas veja que o Ceará ele tem uma taxa de 4 a 5 anos. Nós temos hoje 400, ou seja, nós temos quase 9 mil crianças de 4 a 5 anos que estão fora da escola. Aqui não é o que abandona, não. Aqui é o que já está fora da escola. Isso naquele ano. Nós temos praticamente 21 mil de 6 a 14 anos fora da escola, e nós temos 77 mil de 15 a 17 anos fora da escola. Ou seja, nós temos aqui algo em torno de 100 mil, se eu somar aqui, dá mais, né? 30, mais de quase 110 mil crianças e jovens de 4 a 17 anos. No ano de 2015, nós tínhamos 110 mil jovens fora da escola. Só o Ceará, estou falando do Brasil não, portanto vejo o desafio nosso de conseguir garantir que esses alunos, eles estão fora porque ou abandonaram, ou houve evasão, houve desestímulo, ninguém fez a busca ativa, né? E infelizmente o grave problema hoje da violência que o Brasil, nós estamos no ápice da juventude brasileira, nós estamos no ápice. Então essa juventude que quer uma oportunidade na vida, quer ter uma família, ter um emprego, ter um trabalho, então muitas vezes é essa juventude que hoje nós estamos perdendo, e que muitas vezes grande parte dessa juventude estão indo cometer questões ilícitas e entrando, sendo aliciados para o mundo da droga, para o mundo do tráfico. E esse é um trabalho de prevenção que nós precisamos fazer para garantir mais tranquilidade no Ceará e no Brasil. Então, esses são os números. No eixo da inserção, fazer uma busca ativa escolar no município. Aliás, até a Unicef tem uma plataforma para essa busca ativa, faz parte de uma das ações da própria Unicef, que vai colaborar nessa rede que nós estamos construindo. Nós estamos lançando esse programa aqui. Esse é um programa que vai ser ainda também construído coletivamente, porque é importante ouvir as experiências, porque tem município que tem experiência de sucesso nessa área. Tem município que já implantou o diário escolar eletrônico online. Hoje, 60% da nossa rede estadual também já tem o diário online, os professores já fazem o diário ali online, já botam as observações já online. Então, Fortaleza também já tem uma das grandes experiências já agora implantada também no acompanhamento online dos alunos. Então, é importante essa integração e conhecer também algumas experiências que vocês mesmos já têm no seu município. Conhecer também qual é o percentual de cada município. Tem município que tem um percentual muito baixo de evasão e tem outro município que tem percentual maiores. Então é preciso construir essa rede de ações para que a gente possa enfrentar esse desafio. Essa busca ativa, nós vamos criar o chamado agente educacional para fortalecer as ações no município. Depois a Secretaria da Educação vai discutir com mais detalhes com as prefeituras como é que vai funcionar isso. Depois, a constituição de uma rede de parceiros locais, Conselho Tutelar, Secretaria de Ação Social, o CRAS, o Ministério Público, de que forma a gente pode construir uma rede de colaboradores de acordo com a definição e com a identificação do problema naquela escola ou naquele aluno, criar uma rede de proteção, de colaboração para enfrentar essa questão de trazer de volta esse jovem ou esse aluno para a escola. Bom, ferramentas tecnológicas de gestão na busca ativa e encaminhamentos, isso vai ser pegar as experiências da Unicef, da própria Seduc, de algumas experiências já que ocorrem em alguns municípios, as ações voltadas para a permanência dos alunos reinseridos na escola, ou seja, se eu consigo trazer de volta aquele aluno, quais são as ações que eu vou fazer para garantir que ele não abandone de novamente a escola? Então isso vai ser discutido também. O acompanhamento e monitoramento da permanência do aluno por um período mínimo de um ano, ele ser acompanhado. É um trabalhozinho, às vezes de formiguinha, a Isora até estava dizendo que era acupuntura, né, que você faz um trabalho de acupuntura social ali para... Mas a dimensão do impacto da nossa colaboração nesse programa para o Estado é fenomenal. A elaboração pela Seduc de relatório anual de evasão escolar por município, se cada um possa conhecer. Eu posso até perguntar aqui, todo prefeito sabe aqui o percentual de evasão e abandono escolar seu? Não, né? Portanto, primeiro a gente tem que ter ter a informação, saber o número, para que a gente possa partir para as ações integradas desse comitê. Bom, e um prêmio para o município atrelado à redução da evasão escolar. Os municípios serão premiados, e aí nós vamos... O secretário vai discutir com vocês as formas dessa premiação. Nós já premiamos no PAIC, queremos premiar também nesse programa, porque sabemos do desafio que é isso. E isso vai tudo ser feito uma política estadual de combate à evasão e abandono escolar, com a lei que os deputados terão que aprovar na Assembleia, regulamentando todos os critérios para essa política. Bom, estrutura de governança. O programa será coordenado pela Secretaria de Educação do Estado, como é o PAIC, em parceria com vocês, os municípios, concentrando-nos na coordenadoria de cooperação com os municípios que já existem na SEDUC. A Secretaria Municipal de Educação coordena o programa no município, junto com os técnicos responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escola, e constitui um comitê local. Como eu falei anteriormente, esse comitê local, claro que a Secretaria vai sugerir como é que deve funcionar esse comitê, mas quanto mais pessoas envolvidas, instituições que possam colaborar nesse enfrentamento, melhor para o fortalecimento do comitê. É isso. Eu não tenho dúvida que essa será uma ação pioneira no Brasil. Acho que o Ceará tem dado exemplos de pactuação, de cooperação, e o maior exemplo é o programa de alfabetização na idade certa, é a escola nota 10, com os melhores resultados do Brasil. Isso mostra que é possível, sim, um estado, mesmo no semiárido nordestino, um estado ainda muito pobre, diferentemente de muitos estados ricos, mostrar que através de uma política pactuada, séria, de parceria, de meritocracia, é possível, sim, a gente construir políticas de qualidade, principalmente naquela área que nós consideramos fundamental. Nós só vamos construir um Ceará melhor, com mais oportunidade, com justiça, menos violenta, investindo cada vez mais na educação do nosso povo, das nossas crianças, dos nossos jovens. Por isso que essa tem sido a nossa prioridade. Fortalecer a educação do cearense e, mais uma vez, dizer que o sucesso desse programa depende de cada um de nós. Depende de cada município, de cada prefeito, que é o líder do seu município, da secretária ou do secretário de educação, dos alunos, dos pais de alunos, do diálogo que precisa ser construído no município. E eu não tenho dúvida que hoje, para mim, é um marco importante no Ceará. Eu considero que essa aqui é uma das grandes políticas que podem fazer a diferença no futuro. Claro que ninguém vai ter um impacto imediato disso. Lembre-se que nós levamos 10 anos com o PAIC para ter os melhores resultados da educação pública do Brasil. Então, esse é um programa que precisa persistir, precisa estar cada dia trabalhando nele, verificando os gargalos, corrigindo as distorções, os erros. A construção é coletiva. E a participação de vocês é fundamental. Eu não tenho dúvida que hoje, dia 23 de abril de 2018, é um marco importante desse programa para os resultados, para o futuro, para as futuras gerações, para os jovens, para essa garotada que está aqui, para a criançada que está nos municípios. Eu não tenho dúvida que nós, principalmente vocês, vamos fazer a grande diferença no estado do Ceará. Portanto, eu queria aqui contar com cada um de vocês, contar com cada município. Repito, essa é uma construção coletiva. O secretário agora vai dar um passo importante, que é ouvir os municípios, ouvir os prefeitos, construir, porque eu poderia muito bem ter mandado uma lei para a Assembleia, criando a política, criando tudo. Não, eu resolvi lançar o programa, a ideia, de que forma ela deve ser aplicada, mas ouvir também cada um de vocês, ouvir os prefeitos, ouvir, porque cada um de vocês sabe quais são os problemas do seu município, os gargalos, os percalços que precisam ser corrigidos. Portanto, esse diálogo vai ser construído a partir de agora para que a gente possa fortalecer e consolidar essa política, que eu quero que seja uma política por lei, que ela fique como lei, independente dos gestores que vierem no futuro, que ela seja consolidada como uma lei, porque eu não tenho dúvida que essa será uma grande contribuição para o futuro do Ceará. Portanto, mais uma vez, queria pedir uma salva de palmas para vocês, prefeitos, secretários, e viva a educação do Estado do Ceará. Muito obrigado.